Olá pessoas, eu sou o Vinícius Augusto.
Eu sou o Lucas Vinícius.
E eu sou o Sérgio Sampa.
Mudou, hoje mudou. Então galera, a gente vai falar hoje de um assunto que tá muito em alta aí, né? Que vocês já devem saber qual que é e tal.
Não sabem não.
Eles leram. Então vocês sabem que é simplesmente The Elder Scrolls Oblivion, Skyrim e toda a sua série, né? A gente vai dar uma palavrinha da série e vamos focar no Skyrim, que o GameLib elegeu ele como jogo do ano.
Em vários lugares aí ele foi escolhido, né, como jogo do ano, e a gente também elegeu porque não dá. Tinha que ser esse jogo.
Exatamente, esse jogo. O jogo é muito bom.
Mas nenhum. Talvez Portal, mas ninguém quis me ajudar a escolher Portal.
Não, pra mim eu acho que... Não, tô brincando, é esse aí.
Não, então galera, a gente vai falar um pouquinho da história aqui pra vocês, que é o seguinte: The Elder Scrolls começou lá em 1994, lançado pra DOS, né, com The Elder Scrolls Arena, que era a história do Uriel Septim, primeiro imperador, que ele foi traído por um mago muito louco e foi trancafiado numa dimensão alternativa, que você só vai descobrir que dimensão é essa mais pra frente, no Elder Scrolls 5, 4, desculpa, no Elder Scrolls 4.
Não é dimensão dos Cavaleiros do Zodíaco, não.
Outra dimensão! Não é.
Tá.
Mas você só vai descobrir essa dimensão depois, entendeu? E ele foi trancafiado lá e o seu objetivo é sair pelo mapa todo de Tamriel, que nesse você pode andar por tudo que é lugar. Aí o seu objetivo é conseguir os pedaços de um staff muito louco lá pra poder salvar o imperador.
Quer dizer,
é um bastão de magia lá. Staff of Chaos.
Quer dizer então staff que você tem Chaos. Que jogar, tem que esperar 12 anos pra saber o que vai acontecer no jogo. É isso?
Como assim, cara?
Tá na dimensão lá, ele vai descobrir o que é a dimensão no quarto.
Ah, sim.
Não, isso é verdade.
Você tem que esperar 12 anos.
Se você começou pelo 1, você só vai saber que dimensão que é essa daqui 12 anos, entendeu?
Não, daqui 12 anos não, você soube daqui a 12 anos.
Não, é tipo, se você começou pelo 1, você ficou sabendo só depois de 12 anos que você começou.
Ficou sabendo no quarto jogo. Só.
Exatamente, você ficou sabendo no quarto jogo. Então, os gráficos do primeiro se assemelhavam muito a Doom. Não só do primeiro, do segundo também. Se assemelhavam bastante a Doom.
Era bem quadrado, né?
Bem quadrado.
Eram tudo salas quadradas com textura quadradinha.
Exatamente. Quando você virava, tipo, a cadeira tava de um jeito, você ia virando a cadeira e ficava na mesma posição.
Os ícones eram 2D, né? Sempre virado pra você.
Exatamente.
Tipo árvore de Gran Turismo.
Nesse naipe. E dava pra você andar de cavalo já nessa época, hein? Olha só que legal. Você pegava um cavalo, ficava aparecendo a cabeça do cavalo assim, se mexendo com 3 sprites. A cabeça do cavalo.
Vamos imaginar
que era parecido com Minecraft.
Pior até.
Minecraft não, 2D.
Minecraft 2D,
sim. O Minecraft ainda é bonito, cara.
Minecraft não tem muito, muito serrilhado. Esses jogos antigamente tinham um serrilhado...
Era feio.
Na época era revolucionário. Né?
Na época era revolucionário. Principalmente o RPG daquela dimensão, cara. Sinceramente. Inclusive, ele pode ser considerado um dos jogos mais difíceis do universo, assim, cara. Porque era muito difícil zerar aquela bodega. Você tinha que andar aquele mapa todo e era muito longo e você não tinha fast travel. Ou seja, você tinha que ficar andando e andando mesmo.
Não tinha teleporte. Né?
Não tinha teleporte.
Não tinha bicicletinha do Pokémon.
Mas tinha cavalinho, mas o cavalinho
não dava pra descer o morro quando você
não
subia.
Dava, exatamente.
Não dava pra cortar as árvores também na sua frente.
Dava pra descer, mas tipo, você morria.
Você não conseguia escapar das graminhas.
Você não tinha cut, né, pra cortar as árvores.
Enfim.
Enfim, né?
Aí saiu Elder Scrolls 2, o Daggerfall. Né, que continua que a mesma linha da história.
A queda da adaga.
Né, que o Império voltou a ser ameaçado por um golem muito louco, poderoso pra caramba, chamado Numinidium.
Um golem?
Golem. Um ser feito
de pedra.
De pedra. Não, era tipo pedra. Pedra, esses negócios assim, entendeu?
Era tipo coisa do Quarteto Fantástico.
É isso mesmo. Que ele foi criado pelo Tiber Septim, né? Que era o imperador. Antes de todos os imperadores, era, foi o primeiro dos primeiros dos primeiros lá. Que ele queria dominar toda a bagaça, mas ele não conseguiu.
A bagaça?
É, ele queria dominar tudo.
Que palavra bonita.
O mundo, ele queria dominar tudo.
A bagaça.
Então, ele queria dominar o quê? O mundo, todos os reinos, é isso?
Todos os reinos.
A bagaça toda.
Através desse golem, ele queria fazer esse golem como se fosse uma arma, entendeu? E aí, o seu objetivo era impedir que ele fizesse isso. Tipo, que esse golem renascesse e isso acontecesse. Né? Bom, os gráficos eram, como a gente já falou, era parecido e tal. Mas a revolução mesmo assim, foi quando saiu o Elder Scrolls 3, o Morrowind, que saiu tanto pra PC como pra Xbox. Só que o Xbox que eu tô falando é aquele primeirão, o caixa mesmo.
É o 128-bit, aquele que competia com o PlayStation 2.
Exatamente, que competia com o PlayStation 2.
Isso aí.
Mas ele só saiu pra Xbox e foi exclusivo pra Xbox porque o Play 2 não tinha capacidade pra poder rodar um jogo desse.
Pra poder fuzz rodar o jogo.
Fuzz rodar, exatamente. Não tinha capacidade pra fazer esse jogo rodar porque ele não tinha memória interna. E o Xbox, que já era da Microsoft, né? E obviamente que qualquer coisa da Microsoft se assemelha a um computador, então ele já tinha memória interna.
Fora que o jogo foi feito pra PC e pra converter pro Xbox era bem mais fácil do que fazer de novo ele inteiro no Play 2, né?
É, fato, isso é fatíssimo. E aí o que acontece? Esse Elder Scrolls aí fez um sucesso do caramba, só que ele foi apenas focado em Morrowind, que era um país do continente de Tamriel, né? E esse foco assim, ele continuou, o mapa continuou gigantesco, mas o foco deu uma diminuída no assim, no
tamanho do
no
mapa.
Tamanho do mapa.
Mas deu pra explorar melhor um lugar, né?
Deu pra explorar melhor o lugar. Inclusive os gráficos em 3D foram revolucionários na época também, foi incrível.
Uma coisa que eu notei é que assim, o gráfico desse jogo, ele tem aquele estilo bem 128-bit mesmo. A parede tem uma textura, só que a sombra tá colada na textura, sabe? Tipo, uma madeira na parte de cima ela é escura.
Sim,
e embaixo ela é clarinha. Hoje em dia não, eles fazem uma textura igual, né? E depois vem aquele efeito de luz, assim, que diz onde é claro, onde é escuro.
Exato. É
naquela, bem diferente.
Naquela época era bem aquele estilão mesmo.
Aí você via um cenário, você via uma cidade, assim, cada coisa tinha a sombra num lugar, assim, era meio disforme, não é que nem você vê hoje em dia.
Mas esse negócio do Morrowind também, os gráficos dele eram legais e tal, mas eles podiam se assemelhar mais o PlayStation 1 do que o Xbox, de fato.
Ele não era tão bonito. Assim.
Ele não era tão bonito assim, mas o jogo era muito grande. E foi muito aclamado pela crítica.
Ele ficou meio rochoso, assim. Nesse jogo, pelo que eu vi, ele tem uma música calma, que ficou o jogo inteiro aquela música, assim, e não tem uma música mais agitada quando você tá na batalha, sabe? Parece que você tá sempre numa calmaria, assim, mas às vezes você tá tipo no meio da batalha e tal.
Talvez eles queriam fazer alguma coisa mais dramática.
Era meio dramático, né? Então. Era meio dramático. E faltava um pouco de ênfase, assim, na emoção.
Então, agora nós vamos para o incrível Elder Scrolls 4, que foi também revolucionário.
É óbvio.
Não, é Oblivion.
É óbvio que é Oblivion.
Então, esse Elder Scrolls Oblivion é onde você descobre qual dimensão foi que o Uriel Septim foi preso.
Que é a dimensão X, onde está o Destruidor e o Craig.
Você agora terá que destruí-la sozinho. Eu não darei mais nenhuma ajuda até você provar que merece.
Eu lhe mostrarei, Craig. Eu vou destruir meus inimigos, as tartarugas. E aí, o mundo tremerá diante do Destruidor!
Não, é mentira. É a dimensão. É a dimensão do Oblivion, que é tipo uma dimensão do inferno, né? De Elder Scrolls. Então, o que acontece? O Imperador ficou preso lá e seu objetivo é tirar ele de lá, né? No primeiro. Nesse Oblivion, o seu objetivo é não deixar que um deus maligno chamado.
Henrique Cristo.
Não, pô! É Dagon o nome dele. É um deus da destruição do. Dos deuses da Édricos, assim, que são os deuses do inferno. Porque em Elder Scrolls tem que entender uma coisa, cara. Todo o jogo, assim, ele é dividido em dois tipos de deuses. Os deuses divinos, tal, que são os bonzinhos. E os deuses da Édricos, que eles são, tipo, meio que do mal, são meio que do inferno, assim, entendeu? Então o que acontece? O Dagon é um deus do inferno e ele quer voltar para a Terra para poder destruir tudo. E aí o seu objetivo é não deixar que isso aconteça. Certo? Então você vai pro reino do Oblivion, tal, faz coisas mirabolantes e tal.
Em qual continente se passa mesmo?
Ah, esse se passa no país de Cyrodiil, né? Que é tipo a capital de todos os continentes, de todos os países, né? Então o que acontece? Em Cyrodiil,
você... É tipo a Avenida Paulista
do Elder Scrolls. Então, Elder Scrolls 4 foi revolucionário, tinha gráficos incríveis, foi lançado em 2006 para Xbox, né? E Xbox 360, PS3 e PC. E o que acontece? Você tem uma expansão para ele lançada no mesmo ano, que se chama Knights of the Nine, saiu para Oblivion em 2006 junto com o lançamento do jogo. Esse plugin, ele teve a armadura dos Templários, a armadura dos Nove Divinos, né, tal, que é uma armadura muito apelona, cara, sinceramente. Então, adicionou algumas quests e tal, mas a maior expansão mesmo foi a Shivering Isles, que adicionou totalmente uma ilha totalmente nova, horas a mais de quest, adicionou horas, muitas coisas novas, armaduras, armas, missões, personagens, Kamba 4.
Pra quem gostou do 4, né, queria jogar mais, teve aí esse aperitivo aí.
Exatamente, que é muito bom.
E um adendo sobre o Oblivion, quem fez a voz do...
Uriel Septim,
foi o Patrick Stewart, que é o Capitão Picard da série de Star Trek The Next Generation. Ele também fez Duna. Ele fez muitos filmes.
O que que é Duna, cara?
Nunca assistiu, mano.
Duna é aquele...
Duna é um bagulho de areia, assim, que
não,
no deserto.
É o cara do... O Stingler faz. Stinger faz também, velho.
Stinger?
É.
Sting do Police.
Ele faz. Ele é o vilão. Pelado dele, tipo, pelado, só usa uma tanguinha.
Outra curiosidade também é que a Elder Scrolls Oblivion teve pra celular também. É uma versão um pouco mais pobrezinha, mas realmente, ainda assim, conseguia ser um jogo muito complexo pra mobile, né? E era bem legal, inclusive. Eu nunca tive no meu celular, mas quem teve falou que era muito bom.
É, assim, você até pode sair por aí, né, com uma bateria, uma televisão e videogame pra jogar, mas se você quiser, você pode jogar no celular também, que é muito mais prático.
Com certeza. Né? Não é a mesma coisa, mas é prático e é legal do mesmo jeito. E além do... desse pra mobile, teve outros pra mobile também, que foram os Elder Scrolls, os Elder Scrolls Travels, né? Que os dois primeiros, o Dawnstar e o Stormhold, Elder Scrolls Travels e Dawnstar Stormhold, foram lançados para celulares também, com o aplicativo Java. E o terceiro dessa série de Elder Scrolls Travels, que foi o Shadow Key, ele foi lançado para N-Gage. Foi exclusivo para N-Gage, que foi um celular da Nokia, que era meio celular, meio videogame portátil, né? Que era muito doido. E que na verdade foi um fracasso, porque pouquíssima gente comprou. Eu nunca vi um, de verdade. Eu nunca vi um assim ao vivo e a cores. E eu acho que eu nem pretendo ver, porque todo mundo falava que era ruim.
É, não era muito bom.
Então.
Tinha Resident Evil.
E esse, quando saiu, eu sei.
Esses daí ele saiu em 2003 e os outros dois saíram em 2004, né? Esses pra portátil. E também, além desses portáteis aí, teve uns outros aí que ficaram meio esquecidos aí na mente das pessoas, que foi o Redguard, que foi um Elder Scrolls, foi o único Elder Scrolls, assim, tipo, pra console e tal, e PC, assim, que tinha gráficos em 3D e tal, que foi em terceira pessoa. Né? Ele foi assim, em terceira pessoa, era um único personagem, você não criava seu próprio personagem, não tinha modo de customização de personagem, era um personagem único. Ele foi lançado em 98, né? E ele foram histórias alternativas, assim, de um personagem que era da raça Redguard e que você era meio que um pirata, assim, foram histórias alternativas. E o Battlespear, que foi lançado em 97, um ano antes do Redguard. Ele também foi meio esquecido, mas ele também não tinha, assim, ele não fazia parte do mapa de Tamriel. Ele era meio que uma coisa no subsolo, ele ficou sempre numa...
Era meio alternativo, né? Ou não?
Oi?
É dentro do mesmo continente.
Dentro do mesmo continente, mas era uma história alternativa também, entendeu? Que ele era... Você tinha que investigar a Battlespear, que era uma espécie de dungeon infinita, assim, um lugar gigantesco que era pura caverna.
Essa era de batalha?
Entendeu? Então, foram esses dois aí, esses daí foram meio que esquecidos, assim, e pouca gente lembrava deles. Mas tirando todos esses Elder Scrolls aí, a inovação veio este ano.
Após quanto tempo de espera?
Após... deixa eu ver, 2007, que foi quando lançou a última expansão, né? Então foram, assim, uns 5 anos de espera.
Isso.
Mas então, aí você ficou 5 anos esperando por um Elder Scrolls novo e finalmente chegou, e chegou muito bom. Chegou absurdamente bom, cara.
Chegou para arrasar.
Chegou para arrasar.
Chegou como melhor jogo do ano.
Né, Lucas? Chegou para arrasar, né?
Ah, é.
Chegou para arrasar.
É. Você acha que eu não lembro? Mas eu lembro.
Cheguei para arrasar.
Ah, eu lembro.
Realmente, chegou para arrasar.
Pra f*** toda.
Pra...
Oh. Não, não pode.
Pra f*** toda. Que é isso, Sérgio? Que é isso? Então... esse Elder Scrolls novo, ele tá se passando no continente, no país, de Skyrim.
É o nome do jogo.
O Rim Voador.
Exato.
O Rim do Céu.
O Rim Voador. Não, enfim, é, o nome do jogo é Skyrim também, né? Ele se passa no continente de Skyrim, e lá é, assim, o equivalente ao continente gelado, né? É como se fosse a Antártida do... continente externo.
Tipo,
é, o, entendeu? É o continente gelado. É o continente não, o país gelado.
E Oblivion, Pincolé de Terriel.
E Oblivion sendo o que? A ilha de Lost?
Não, o Oblivion é o centro. Ele tem um pouco de cada.
É, na verdade é aquele Shivering Island. Não é Shiver?
Shivering Islands.
Esse é o Lost.
Esse é o Lost. É uma ilha totalmente desolada com criaturas estranhas e cheia de pessoas loucas.
O gordinho do Lost estava por lá e a gente
não viu. É. Então... e esse Skyrim, cara, ele se trata de matar dragões.
É porque eu sou o valente cavaleiro que enfrenta todos os dragões e eu pego a minha espada e eu enfrento os dragões, que eu sou os cavaleiros e... exato.
Porque pro seu governo eu sou um cavaleiro herói e valente que vivo destruindo todo tipo de gigantes, ando no meu cavalo com uma lança, com essa lança eu mato os dragões e mato todos os dragões.
Dá, Charles, você tá louco?
Outra!
Isas. Então, Skyrim tem uma história totalmente penetrante no seu cérebro, que ela vai enfiar na sua cabeça e não vai sair mais, e você vai querer jogar aquele negócio pro resto da sua vida enquanto você não atingir level 100 e matar tudo, entendeu?
Mas você atingir level 100 e você mata tudo?
É, você quase tipo, fica quase invencível,
então,
cara.
Então você acabou, você chegou no level 100 e você não vai fazer mais nada, acabou.
Não, na verdade você
porque
pode fazer...
sem graça.
Não, é, não vai ficar. Aí que vai ter graça, porque você vai tipo.
Mas você vai dar um peteleco no cara, o cara vai morrer.
Essa sopa, né?
Nem sempre, porque os níveis dos personagens, dos inimigos, vão se ajustando com o seu nível. Então, tipo, você tá nível 100, mas vai vir uns bichos fortes pra caramba pra lutar com você, entendeu? Então, é. Não, não é. Na verdade, acho que nem tem limite de nível. Eu acho que o nível pode ser além do nível 100, que o nível 100 assim, é, já é um nível alto e você já pode ter muitas coisas absurdas. Entendeu? E assim, o Skyrim, ele conta a história do Dragonborn, ou Dovahkiin, né? Na língua dos dragões. E esse Dovahkiin é o The Ultimate Dragon Slayer, tá ligado? Você é esse cara e você é o Dragon Slayer mais fodão que existe.
Ele é escravo de dragão?
Não, Dragon Slayer. Não é slave.
É
Slayer.
É, esse Dovahkiin aí, ele é um dos Nords lá ou não?
Não, não necessariamente. Você pode tipo, escolher qualquer raça. Ter,
né?
Exatamente. E você pode escolher qualquer raça. E aí, dessa raça, essa raça vai ser o seu Dovahkiin, entendeu?
É, o importante é que seu personagem é Dragonborn, né? Agora o resto você muda. Você que cria.
Exatamente.
Interessante.
O, personagem é Dragonborn, isso é incontestável. Você pode tanto ser um Argonian, né, que já é conhecido na série como sendo a raça mais feia, que pelo amor de Deus. O cara é tipo um lagarto, é um...
deixa eu ver aqui.
É muito feio, cara.
Nossa, que coisa horrível, eu tô vendo aqui na internet. Realmente o Argonian é meio esquisito.
Cara, é muito feio, mas enfim.
É um largato, como fala.
Um largato, né, mano?
Um largato que toma iogurte.
Lagarto que toma iogurte. Então.
As raças, né? O que tem de raça, né? Tem o Nords, né?
Nords, que são os nórdicos, são os loirinhos, os bonitinhos loirinhos.
São os Nerd Lord, Nord. Tem o High Elf, são os elfos altos.
Os alto-elfos são muito poderosos com magia, hein? Já os lembrando elfos, pra vocês.
Os elfos da madeira.
Tem o Wolf Eld, que são os pinóquios.
O Wood Nossa. Elf, que é... Na verdade, esses Wood Elfs são meio que um problema, porque são muito baixinhos, cara. Eles são muito baixinhos.
Eles são um cotoco mesmo.
Eles são um cotoquinho, assim, pequenininho.
Esse outro High Elf, esse podia ser o...
É, né?
O quê? O embaixo?
O... Low Elf.
Low Elf, isso.
Mas ele... Mas o Wood Elf, ele é perfeito com arco e flecha, cara. Ele é absurdo com arco e flecha. Ele tem vários, assim, modificadores de arco e flecha, assim, que são ótimos.
Tem o... os orcs, né? Os ogros.
Oh, orcs, claro. Orc! Né? Tipo, brutalidade total.
É, se você gosta do Shrek, essa é a sua raça, né?
É, exatamente. O Orc, você bota o machado na mão dele, meu filho, já era. Bota o machado de duas mãos e acabou. É isso aí, pra isso que serve o Orc.
Tem os Dark Elfos, que são os Elfos da Noite.
Os Elfos Negros, exatamente. Eles são bons com magia de destruição. Ou seja, se você quer ser um cara que solta fogo pela mão e pelas ventas e é muito louco, você tem que ser um Dark Elf.
Tem também os Breton.
Breton é um híbrido aí, tipo, dos Nords com os humanos, com os Imperials, se eu não me engano.
São necromantes, né?
É, eles são bons pra ser necromante, exatamente.
Tem também os, não sei falar, Khajiit,
é
isso?
É, Khajiit. Khajiit é o povo gato. Tipo, é uns mano meio gato, meio gente, é uns caras meio esquisitos. Não.
Você ficou de gato?
Eu não acho não, velho.
Se você pegar um Khajiit e jogar ele cai com as patas no chão?
Cai, mas ele morre.
Ah, é.
Mas depende da queda, né?
É, depende da queda.
Tem da raça Imperial.
Imperial é os caras do Imperial City, que são aquela cidade central e tal, que são originários de Cyrodiil mesmo. Eles são tipo os dominantes de Cyrodiil.
É, os magos de batalha, né? Seriam.
É, eles são um ótimo Battle Mages.
Tem os Red Guard.
É os negão, mano.
A defesa vermelha.
É os Bros.
Ah, é? Os rapper?
É os rapper do jogo, exatamente. Não, mentira, os Red Guard, eles são absurdamente bons com espada e escudo, cara. Eles são perfeitos pra ser o cavaleiro, tá ligado? Aquele cara com um escudo e uma espada e poder de batalha insano. Esses são os Red Guard.
E tem os, como a gente já falou, né? Os Argonian, que são os ladrão.
Ladrão.
Os Argonianos.
Não, os Argonian, eles são... Ô, racinha, viu? Pelo amor de Deus. Eu não queria ser racista no Elder Scrolls, mas os Argonian... Pelo amor, viu, cara?
Olha, eu acabei pra de comprar mim... o jogo, o meu chegou aqui, eu vou jogar muito no Corinthians esse fim de semana. E eu acho que eu vou jogar com o Argonia, porque tô vendo que eles são meio que, né, são excluídos assim, ninguém gosta deles, então eu vou ser bonzinho.
Não, tem gente que gosta, eu que não gosto mesmo, Argonia é muito chato. Então, nesse jogo, qualquer independente da raça que você escolher, você vai ser um Dragonborn, um Dovahkiin. Então, você vai ser habilitado a aprender palavras da língua dos dragões e dar gritos de dragão, que são os shouts. Que são poderes especiais aí que você tem, que os dragões te dão, que você pega quando absorve uma alma de dragão e desbloqueia esse poder.
Aí você vai soltar.
Exatamente.
Vai rodar,
o mais conhecido, né, que inclusive é o do trailer, é o de tudo, é o Fuz Rodar. Que, pelo amor de Deus, o que tem de gente colocando esse nick de MSN, status de Facebook, falando isso pros outros na rua, pra você ver como isso afeta as pessoas no dia a dia delas. E outra coisa também que tá irritando já no Skyrim, eu tô falando sério, eu gosto muito do jogo, mas, gente, se toca que vocês estão irritando. Aquela piadinha do arrow in the knee, tá ligado? I took an arrow in the knee. Putz, cara, para com essa droga.
I took an arrow in the knee. I took an arrow in the knee.
É sério, para com essa droga, tá? Para com isso, já podiam, tá chato. Ah, legal,
podiam fazer, pô, o legal. Funk do I took an arrow in the knee. I took an arrow in the knee.
É, não tem, já, né? Deve ter, né? Não sei. Deve ter um rap, com certeza.
Não, eu acho que assim, piadinha falta fazer do Dragon Porn ainda aqui no
Verdade, já deve ter, na verdade.
Deve ter.
É, a gente não procurou ainda.
Não procurou, mas deve ter o Dragon Porn.
Agora, é assim, pra quem nunca jogou a série, pra quem é totalmente novato, assim. O que seria exatamente o Elder Scrolls 5?
Cara, o Elder Scrolls 5, se você nunca jogou, você pode começar por ele que você não vai perder nada.
É, esse é um ponto forte.
Você pode começar de qualquer capítulo que o jogo vai ser inteiramente imersivo. Você vai conseguir jogar ele numa boa e você vai ficar com vontade de saber o que aconteceu antes. Mas isso não vai atrapalhar na sua jogatina, você falar, puta, não tô entendendo isso. Não, isso não vai acontecer. O jogo, graças a Deus, assim, ele é muito bem explicado, muito sabe, muito nos mínimos detalhes, assim, ele te dá tudo que você precisa pra saber daquele jogo.
É isso aí, aleluia!
Aleluia! Graças a Deus!
É isso aí.
Porque ninguém merece jogo que você tem que jogar outro antes pra poder começar aquele. Eu não acho isso certo, cara.
É uma coisa legal. Uma coisa muito boa que tem, no, que tem nesse Skyrim aí é que tem vários livros espalhados pelo jogo, assim, né? Que você consegue, e lá tem a história dos jogos anteriores.
É, isso é fato. Você pode ler os livros, estão em inglês, mas você pode ler os livros e você vai ficar sabendo a história dos anteriores também.
É, também tem isso, né? Você tem que ter aquela boa noção de inglês pra jogar o jogo, pra entender o que tá fazendo, né?
Exatamente.
Então o cara pede pra você ir no lugar X, pegar X item e trazer pra ele liberar X quem. Aí você vai lá e
não acha o item X, não vai no lugar X.
Não salva X pessoas.
Não salva X pessoas, e todos morrem e você se torna um assassino. E você não ganha o XP. Ah, no Skyrim dá pra você cozinhar. Você pode colocar os negócios na panela lá que você cozinha. É, peito de frango, peito de peru.
Aliás, a cozinha.
Pinto de peru?
Peito de peru.
A cozinha é tua, que nem quando eu for jogar, a cozinha vai ser minha. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso.
O podcast termina por aqui.
Não, brincadeira. Não, volta aqui!
Então, e continuando sobre Skyrim, mano, que é esses dragão, cara? Assim, você pode achar que alguns são fáceis e tal, tá? Esse dragão aqui tava muito fácil pro meu gosto. É mais difícil matar um urso das neves do que matar um dragão. Fato, é mesmo. Mas assim, é porque você não encontrou um Elder Dragon ainda. Dragão é sussa. Agora, quando você achar um Elder Dragon, aí você chora, meu filho.
Por quê?
Aí você chora muito.
Qual a diferença deles?
A diferença é que o Estadão funciona. Entendeu? Piada do Sérgio.
Não, tudo bem.
Ele é mais forte, mais rápido, um pouquinho maior. E o fogo que ele solta pelas ventas, meu filho, te mata na hora. Então é simplesmente assim, você vai encontrar um desse. Beleza, encontrei o bicho. Agora, ou você corre pra muito longe, o que eu acho muito difícil, ou você encara o bicho e tem que morrer umas 17, 18 vezes até conseguir, tipo, matar o filho da mãe.
Quando você entra numa batalha, é fácil de você fugir do bicho, assim? Você sai correndo e ele uma hora para de te seguir ou já era? Assim, quando você não entrar numa casa, você tá...
Não, você... Então, quando você acha um bicho assim, você pode sair correndo que ele, a partir de um tempo ele para de te seguir. Ou se você entrar em algum lugar que ele não veja, se ele não estiver entrando, ele não te segue. Ou se ele for tipo um urso que não tem mão, né, ele não te segue também. Mas se você... É, por exemplo, um dragão, você tá em campo aberto, o dragão te olha e vem te atacar, se você correr, meu filho, ele vai voar atrás de você até onde você for, a não ser que você se esconda muito bem escondido e ele não te acha, assim, por um milagre de Deus, entendeu? Mas, assim, em suma, não é tão difícil fugir de um bicho terrestre. Olha, um bicho voador é um pouco mais complicado. Outra coisa legal no Skyrim são as armaduras, né? Que estão muito mais bonitas do que no Oblivion. E, inclusive, eu acho que a mais bonita, na minha opinião, é a da Edric Armor. Vocês podem ver no post lá do Game Lib de armaduras. Ela tem lá.
Até vale a pena jogar em terceira pessoa pra ver a armadura no carinha, né?
Exatamente.
Vale... Você coloca a armadura e você vê nele, né? Isso que é legal.
É, isso que é legal.
Ele veste a armadura.
Exatamente. E outra coisa também que ficou legal também é a simplicidade de skills. Que assim, no Oblivion, elas eram simples, mas não tanto, porque você ia upando, você tinha que alcançar um certo nível, e aí ia desbloqueando os negócios e tal. Nesse é mais ou menos assim, só que você tem perks, né, que são os pontos de privilégio lá, que você ganha, cada nível que você upa, você ganha um pontinho daquele. E aí você pode gastar nas suas skills. Então, quando você abre uma skill lá, que vai parecer umas constelações e tal, você vai ter o nível dela lá, e a partir daquele nível você vai poder adicionar um perk em uma bolinha lá, entendeu? E as bolinhas vão desbloqueando outras coisas. Esses perks, eles adicionaram muitas outras coisas nas habilidades que no Oblivion já não tinha. Que é, como por exemplo, você pode conjurar magia de destruição pela metade do preço dela com um determinado perk, entendeu? Então isso ajuda muito pra quem é mago. Pra quem é guerreiro, por exemplo, você tem a espada de uma mão. Tem um perk lá que faz com que ela dê o dobro de dano do que ela já dava antes, entendeu? Então isso ajuda você a ir ficando mais forte, assim, com mais facilidade. Você não precisa ficar o dia inteiro treinando a skill lá pra poder conseguir ficar forte. Você vai meio que equilibrado com o seu nível, aumentando a sua força.
O legal é que assim, você, na maioria dos jogos, né? Normalmente você mata um monte de inimigo, né? Você vai matando e ganhando experiência. Aí você vai lá, evolui o nível, você pega os pontos que você ganha e distribui. No Skyrim é diferente, né? Você tem que usar uma certa skill pra ela evoluir, né? Daí ela evolui e você evolui o seu próprio skill junto com ela.
Exatamente. Então assim, se você não evolui tudo de uma vez, se você tá usando espada de uma mão, você tá evoluindo só perícia de uma mão. É. Se você usa espada de duas mãos, você tá evoluindo só perícia de duas mãos.
Sabe o que me lembra isso? Me lembra Final Fantasy 2. É, porque nesse jogo era assim, você tinha quatro personagens genéricos, que não tinham poder nenhum. E daí você colocava a arma no cara e ele ia evoluindo a arma. Tipo, ele ia ficando bom com a espada, ou ia ficando bom com arco e flecha. Então não compensava você ficar trocando de arma toda hora. Você pegava sempre o mesmo tipo de arma pra aquele personagem e você ia melhorando aquela característica dele.
Sabe? É.
Era bem esse esquema, assim.
É, bem legal isso daí, hein? E outra coisa também é que mudou, é porque no Oblivion você tinha vários tipos de pontos, assim, pra distribuir. Vários tipos de habilidades, assim, que já vinham com o seu personagem. É, em termos de... os pontos de atributo, né? Os atributos do seu personagem. Você tinha vários, né? Você tinha um monte, assim, você geralmente ganhava, tipo, dois pontinhos só pra distribuir entre eles. Era difícil de atingir o nível máximo, assim, deles. Agora, já no Skyrim, não. Você só tem três atributos. Você tem três atributos bem simplificados. Que é a mágica, health e stamina. Ponto final. Só tem esses daí. E aí você, quando você upa de level, você escolhe um desses três e aumenta 10 pontos nele. Aqueles 10 pontos vai ser o mesmo que o seu... vai simplesmente adicionar ao seu montante total. Por exemplo, se você tem 300 pontos de vida, se você upa um level, você vai lá e coloca em vida, vai aumentar pra 310. Então quando o monstro te atacar, você vai ter 10 pontos a mais de vida pra poder se defender daquele bicho. É isso e pronto, acabou. É bem simplificado, bem fácil, bem tranquilo.
E tem também as escolas de magia, né? Que serve pra...
é verdade.
Você pode entrar lá e tal e conseguir as magias mais fortes do jogo, né?
É, então tem a universidade de magia lá.
Você faz uma faculdade, um curso de magia.
Se você completa todas as quests da universidade da magia, você vira um arquimago.
É, antes que alguém pergunte, antes que alguém comente, não tem Hogwarts.
É, não tem Hogwarts, tá?
É, você não vai aprender a fazer o Wingardium Leviosada.
É.
Sei lá.
Não sei. Enfim, né, não tem Hogwarts, tá? E outra coisa também, não tem varinha. Esquece o negócio de varinha. O negócio aqui é cajado maluco.
O negócio
é cajado.
Cajado maluco.
Cajado maluco, exatamente.
Crazy Staff.
Crazy Staff. O negócio é Staff, que tem as magias loucas lá e você lança as magias a partir do Staff ou da sua mão mesmo. Entendeu? Então esse é o negócio. Ah, inclusive, lembrando aqui que caçar animais selvagens te dá pontos de experiência também, viu? Nos outros jogos não dava, nesse dá.
Ah, é? Não tinha?
Não, no Oblivion não te dava experiência. Nesse aqui, quando você mata criaturas que não são, tipo, inimigas, assim, mas você tá caçando, você, tipo, upa experiência de pontaria, de coisa e tal. Então, e é isso daí, gente. A gente falou aqui bastante coisa de Skyrim, mas pra você saber mais mesmo, só jogando, né? Tem uma coisa aqui que eu falei no vídeo que você tá aqui embaixo, mas eu vou falar de novo, que quem joga Skyrim parece que termina barbudo.
É isso aí.
Eu não sei, é um mistério.
Ficam mais machas, né?
É, eu não sei se o cara fica assim, eu vou ser macho pra caramba, vou deixar minha barba crescer, ou se ele, tipo, meu, não tô nem pra minha barba, eu quero saber de jogar. É. Então isso é um mistério, quem descobrir, por favor, me fale.
Minha vizinha, por exemplo, ela tá comprou jogando Skyrim e agora tá ficando barbuda, cara.
É, a vizinha do Sérgio comprou Skyrim e tá com uma barba parecida com a do...
já tá com nível 35, né?
Exatamente.
É tipo o Pac-Man postado, que a gente postou o videozinho do Pac-Man lá no site também. Tem barba o Pac-Man.
É, vocês podem ver lá, o Pac-Man tem barba. É. Então, gente, isso é um mistério incrível.
E o Pac-Man joga sem mãos.
É. Olha só que absurdo, né?
É, ele anda sem pé, né? Ele come sem mão.
Ah, tudo bem, uma cobra também anda sem pé.
Sim, ele rola, ele é uma bola.
Não, ele não rola, ele vai assim, ó. Ele vai fazendo paco, 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 vai indo pra frente. Não é? É um barulhinho, paco, paco, paco.
Panco, panco, panco.
Daí que vem o Pac-Man, é o nome original dele. Paco, 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 paco.
É, então, quem não lembra do Pac-Man, que o pessoal confundia com...
Fuck-Man.
Fuck me, né? O pessoal dava uma zoadinha, chegava no fliperama lá, trocava o P pelo F, aloprava o fliperama e as criancinhas iam jogar e falavam, nossa mãe, fuck me. Aí, tipo,
por isso que trocava.
A mãe da criança batia nela. É impressionante.
É isso aí.
É isso aí, gente. Fuz rodar no coração de vocês e boa sorte no Skyrim. Que eu tô ligado que vocês não vão parar de jogar tão cedo se vocês comprarem, porque esse jogo é absurdo, ele é viciante. E ele é destruidor de famílias.
É, e a gente não pode esquecer de falar também que os comentários que a gente tiver aqui nesse podcast, a gente vai comentar no próximo, né? Vão ser comentados por nós, né? No começo do próximo podcast.
Com certeza. Então comenta bastante aí, gente, que aí a gente vai falar bastante porcaria de vocês, tá bom?
E o próximo podcast vai ser sobre...
alguma coisa que vocês não sabem o que é.
Vai ser sobre International Superstar Soccer Deluxe e a gente vai falar da vida do Alejo.
International Superstar Soccer Deluxe.
Desde a infância até ele ficar velho.
Exatamente. E se quiser também a gente pode puxar um ganchinho pro Birubiru.
É isso aí. Então vamos dar tchau. Tchau pessoas que ouviram a gente.
Muito obrigado.
Muito obrigado por ouvir esse podcast. Nós agradecemos a preferência. Volto sempre.
Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.
Vai vir porão aí e drops também. E outras novidades.
Pra quem não sabe o que é N-Gage, foi um celular da Nokia junto com a Nintendo que foi um fracasso.
Não foi com a Nintendo?
Foi da Nokia.
Da Nokia?
Não, foi da Nokia, mas foi com a Nintendo. Devia ter com o Mario.
Você tá louco?
N-Gage não tinha Mario. N-Gage tinha Playtime.
Ó, pessoal, bater na gente, hein? Se colocar isso no podcast.
Sério? Bom, sério? Enfim.
N-Gage tinha Mario, não. Tinha...
porque os alienígenas são os maias, na verdade.
Eles vão acabar com o mundo?
Eles vão escravizar todo mundo, a gente vai virar escravo e vai ter que trabalhar na pedreira.
Mamãe! Brincadeira, perguntando o Kiko.
Então, a gente vai ter que trabalhar na pedreira pros maias.
Por que pedreira?
Porque lá na pedreira, tem gravação de civilização japonês.
É.
Eles vão querer ficar, a gente vai ser ator.
É, a gente vai explodir quando a gente...
Então, já tá saindo muita porcaria, falou.
Deixa eu falar.
Acabou.